Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A justa cooperação da nova criatura. Capítulo 3. A necessidade de apropriada moderação na prática da cooperação. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um aspecto que se encontra associado à questão da cooperação de um cristão com Deus e com outras pessoas se refere ao fato de que a prática deste tipo de ação sempre envolve mais de um agente cooperativo, conforme vimos no capítulo anterior ao considerarmos sobre o aspecto de que uma apropriada cooperação de um cristão sempre está associada a ele realizá-la sob a cooperação do Senhor para com a sua vida. E uma vez que há uma compreensão que um cristão é chamado para realizar todos os seus atos de cooperação em conjunto com o Senhor e também com aqueles que o Senhor designar para atuarem conjuntamente, também há a necessidade de uma compreensão sóbria sobre as atribuições de cada parte envolvida e em que medida cada parte é chamada para atuar na respectiva cooperação. Se algumas partes envolvidas em um contexto de cooperação não têm uma compreensão sóbria sobre a parte que lhes é cabível, a objetivada colaboração daqueles que desconhecem o que é esperado deles pode vir a enveredar-se mais para prejuízo do que para benefício. Ao ensinar aos cristãos a se posicionarem apropriadamente também nos aspectos coletivos da vida, Paulo instrui a eles para pensarem com moderação ou sobriedade segundo aquilo que Deus distribui a cada pessoa. E isto é necessário porque, conforme exposto acima por Paulo, a falta de sobriedade, inclusive como resultado do zelo, mas sem entendimento, pode manifestar-se não somente no sentido da negligência de um cristão para com aquilo que se espera dele, mas também em relação ao que um cristão pensa além ou acima do que lhe convém considerar sobre si próprio. Quando as pessoas não pensam com moderação sobre o seu papel na cooperação com Deus e com outros indivíduos, elas podem vir a se enveredar por posicionamentos onde elas procuram assumir papéis inapropriados e podem chegar ao ponto de procurarem assumir inclusive papéis em relação à vida de outras pessoas que são exclusivamente pertencentes a Deus e que certamente não contribuem para uma cooperação benéfica. Além disso, quando as pessoas procuram assumir as funções que exclusivamente pertencem a Deus, elas se opõem não somente às pessoas em relação às quais declaram querer cooperar, bem como também se opõem ao próprio Deus por tentarem negar-lhe o poder, a posição ou a função que exclusivamente são pertinentes ao Senhor, conforme é mencionado também nos textos a seguir. Tito 1, 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando, por exemplo, uma pessoa pensa que ela pode cooperar com outros indivíduos e com Deus se oferecendo para ser mediadora de outros no relacionamento destes com o Senhor, ela pensa de si mesma mais do que convém e já está afastada do pensar sóbrio ou com moderação, pois agindo assim, esta pessoa se coloca em oposição direta àquilo que o Senhor declara nas Escrituras sobre este ponto, conforme segue. 1 Timóteo 2 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Por um lado, uma apropriada cooperação inclui uma disposição de ajuda e atuação em favor de outros. Por outro lado, porém, ela também engloba respeitar o que é atribuição de outros realizarem, sob o risco de uma pessoa que diz querer cooperar tentar se colocar como um obstáculo da atuação de Deus para com os seus semelhantes, podendo vir a ser instrumento que venha a causar danos e dores em vez de uma efetiva cooperação. Quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a buscarem em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, os quais são ambos dados a conhecer no Evangelho de Deus, ele o faz porque no conhecimento do Evangelho celestial que também está incluso o conhecimento da glória de Deus e da glória de Cristo. A qual, por sua vez, nos mostra a glória de quais são as diversas atribuições que são exclusivamente de Cristo na atuação cooperativa dos cristãos para com Deus e para com os demais indivíduos. Sem o conhecimento do que o Pai Celestial estabeleceu exclusivamente para si mesmo, para o seu Filho Jesus Cristo e para o Espírito Santo, fica muito dificultada a realização da tarefa de cooperação de um cristão com Deus e com as demais pessoas. Pois sem um conhecimento sóbrio do que o próprio Senhor anela realizar na cooperação mútua, uma pessoa também estará desprovida de um pensamento de moderação tanto no que se refere ao que ela pode vir a fazer no Senhor como ao que ela não pode ou não deveria tentar realizar. Por mais que alguém alegue estar procurando atuar para o bem, quando uma pessoa procura fazer o que é exclusivamente de Deus, ela não coopera com o Senhor, antes procura atrapalhar a atuação de Deus na vida das pessoas a quem ela oferece a sua pretensa cooperação. Antes de querer realizar obras e cooperações, um cristão é chamado para a comunhão pessoal e direta com o Senhor para por ele ser instruído e fortalecido, mas também para ser instruído sobre as funções do Senhor para com a sua vida e para com a vida de outras pessoas. No tema obras, trabalhos e serviços, vimos que a primeira e principal obra que Deus pede a um ser humano é que ele confie em Cristo Jesus e que se mantenha praticando o primeiro amor, relembrando que o primeiro amor de um cristão, como nova criatura em Cristo, é o próprio Senhor que o chamou para a salvação e para a condição de ser cristão. Da mesma forma, também no tema vocação, chamado e eleição abordamos que um aspecto central da vida eterna e do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus é a reconciliação com o Senhor para que as pessoas possam conhecê-lo por meio da comunhão e para que também, por meio desta comunhão, o Senhor conceda as demais instruções de vida a um cristão segundo a vontade celestial, inclusive aquelas que se aplicam à cooperação com Deus e com as demais pessoas. Assim, é no conhecimento de quem é o seu Deus e quem é o seu Cristo que um cristão pode encontrar a provisão para um pensar moderado ou que seja segundo o que convém pensar. Razão pela qual, reiteradamente temos enfatizado a necessidade de um aprofundamento no conhecimento do Evangelho, destacando ainda entre os seus diversos aspectos também os pontos abordados nos temas o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Romanos 12, 1 até 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. 2 Pedro 1, 2-3. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.